Bom, imagina a seguinte cena. É domingo à noite. Alguém tá ali no sofá, rolando a tela do celular, bem de boa.
Um clássico.
Pois é. E aí, do nada, a pessoa cruza com o anúncio de um portal imobiliário. Ela para, olha as fotos de um apartamento, gosta da varanda, tipo, começa a imaginar os próprios móveis ali.
Cria toda aquela expectativa na cabeça, né?
Exato. Tomada por esse impulso, ela vai lá, preenche os dados e manda uma mensagem pedindo mais informações. A expectativa está lá no teto. E aí o que acontece?
Silêncio absoluto.
Exatamente. O silêncio. Passa uma hora, depois 3 horas, e a gente chega a 6 horas inteiras de pura espera. O mais cruel é que quando a resposta finalmente chega na segunda de manhã, aquele interesse inicial já evaporou.
Nossa, total. A pessoa já viu outros 30 anúncios nesse meio tempo. A vida seguiu e ela provavelmente já tá falando com outro corretor que foi mais rápido, sabe?
E essa janela de 6 horas, tipo. É o exato momento onde o dinheiro simplesmente vira fumaça.
Vira. O mais frustrante para quem gerencia um negócio assim é entender que toda aquela verba gasta no tráfego pago foi consumida no momento exato do clique. A plataforma já cobrou da imobiliária, independente se a equipe respondeu em 1 minuto ou em 1 mês.
E é exatamente essa a nossa missão no mergulho de hoje. A gente vai dissecar o guia de 2026 da plataforma brasileira Leads Lovers.
Que é um material totalmente focado em automação de marketing para imobiliárias e corretores.
E isso, o nosso objetivo central com essas fontes é desvendar como a tecnologia consegue estancar essa perda brutal de dinheiro no mercado super acelerado. Eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? E a imagem mais clara que me vem é a de um balde furado.
Um balde furado? Como assim?
É que as empresas pagam caríssimo pela água, né? Que são os anúncios, os portais, o tráfego. Mas elas ignoram um buraco gigantesco no fundo desse balde, que é justamente a falta de um atendimento imediato.
Olha, essa analogia é perfeita. E ela fica ainda mais dramática quando a gente olha para a pressão econômica que está esmagando a ineficiência nesse final de 2026. Para consertar esse vazamento, a gente precisa olhar o cenário macro primeiro.
E o cenário na ponta das vendas de imóveis não está dos mais amigáveis, né? O preço deu uma bela freada.
Deu mesmo. O índice Fipzap subiu só 5,46% no acumulado de 12 meses até julho de 2026. E o IPCA, a nossa inflação oficial, foi de 3,43% no mesmo período.
Ou seja, descontando a inflação, o ganho real de preço do imóvel foi minúsculo, quase um empate técnico.
Sim, o imóvel ficou tecnicamente mais barato. E o grande vilão por trás dessa paralisia tem nome e sobrenome, que é o custo do crédito. A taxa Selic terminou 2025 em dolorosos 15% ao ano.
Vale a gente explicar o mecanismo disso para quem está acompanhando. Como que uma Selic a 15% congela a venda lá na ponta, no apartamento?
Então, afeta a base de tudo. Quando a Selic passa de 8,5%, o rendimento da poupança fica travado em 70% da Selic mais a taxa referencial.
Certo.
Com o juro a 15%, o investidor tira o dinheiro da poupança e corre para a renda fixa atrás de retorno maior. Essa fuga encolhe o que os bancos chamam de funding.
Que é o dinheiro base que o banco usa para poder emprestar no financiamento imobiliário, né?
Exatamente. Sem dinheiro na poupança, a fonte seca. O banco corta o crédito, o comprador não consegue financiar e a venda não rola. O que salvou o volume do mercado foi o Minha Casa Minha Vida.
É, o guia mostra que o programa lançou quase 229 mil unidades e vendeu umas 197 mil em 2025. Mas mesmo com essa ajuda, o estoque cresceu muito. Chegamos a mais de 335 mil unidades encalhadas.
E tem um detalhe nos dados que comprova como o mercado está punindo quem é ineficiente. 71% das transações de 2025 fecharam com um desconto médio de 10%.
Caramba. Agora, mudando um pouco de lado, o mercado de aluguel parece que está em outro planeta. A alta acumulada foi de 9,28% em 12 meses.
O metro quadrado chegou a quase R$ 54 e a inadimplência caiu para 3%, o melhor nível desde 2023. O aluguel virou o ativo mais previsível e seguro.
E aí a gente entra num paradoxo absurdo. Se o aluguel está tão rentável e seguro, como que uma administradora se dá o luxo de deixar 20% das pessoas no vácuo?
Pois é.
Porque a auditoria do material mostra exatamente isso. 20% dos contatos de locação nunca receberam uma única resposta. E quem foi atendido esperou aquelas 6 horas que a gente falou no começo. Isso é excesso de demanda ou é um processo puramente quebrado?
É um colapso operacional severo mesmo. A demanda está ali, mas o encanamento que recebe ela está quebrado. Para consertar isso, a gente tem que ver por onde essas pessoas entram hoje. 43% dos contatos chegam por portais imobiliários.
Mas espera, tem um dado sobre conversão que me deixou meio chocado. A indicação, o famoso boca a boca, gera só 16% dos contatos, mas fecha quase 36% dos negócios.
É uma taxa de conversão brutal.
Sim. Então por que um corretor autônomo simplesmente não larga os portais e vive só de networking se a conversão é tão maior?
A resposta é escala, né? A indicação é ótima, mas é limitada. Um corretor não tira 50 indicações novas da cartola num final de semana só tomando café com conhecidos.
Ah, faz sentido.
Os portais enchem o topo do funil com volume. O desafio é transformar esse volume de curiosos em clientes. E, seja indicação ou portal, o canal que eles exigem é um só, o WhatsApp.
92% da preferência no aluguel e 86% na compra. A galera não quer e-mail para primeiro contato, não quer ligação, quer WhatsApp. E a tolerância para a espera ali é zero.
Aquelas 6 horas de demora simplesmente eliminam a imobiliária do jogo. E tem outro ponto fascinante na análise. A forma como o mercado diagnostica errado porque uma venda esfria.
Verdade. 61% dos profissionais acham que a falta de dinheiro para entrada é o que joga o cliente para o aluguel.
Mas quando você vai perguntar para os compradores, o quadro é outro. 41% até citam a entrada, 30% culpam o preço final, mas o dado que vira o jogo é que 60% deles só planejam comprar daqui a 1 ano ou mais.
É um ciclo longo por natureza. Tem planejamento, aprovação de crédito. Se você não entende essa janela de 1 ano, você está morto no mercado.
Exato. E o passo zero para fazer esse acompanhamento longo é captar o contato direito. As portas de entrada são os portais, o QR Code na placa, o formulário para captar proprietário e o próprio CRM.
Para contextualizar bem rápido, o CRM é aquela agenda digital inteligente, né, que guarda o histórico de cada cliente da imobiliária. E tem também as landing pages, que são páginas de destino focadas só em capturar contato. Mas o gargalo, pelo que entendi, é na hora de preencher o formulário.
A regra de ouro é pedir só o que vai mudar o próximo passo do atendimento. Nome, WhatsApp com DDD, se quer comprar ou alugar, uma lista de bairros para a pessoa clicar, faixa de preço e prazo. Só isso.
Pedir CPF, estado civil ou renda logo no primeiro clique do portal, sabe com o que parece?
O quê?
É tipo pedir a pessoa em casamento antes de falar um oi no primeiro encontro. Assusta e a pessoa foge.
Com certeza. Além de derrubar a conversão, pedir dado sensível cedo demais atrai um risco legal gigante.
E no formulário tem que ter a caixa de consentimento desmarcada por padrão, para respeitar as leis de dados. Certo. Entendido o formulário, a gente cai num desafio logístico. Domingo à tarde, bombam a campanha. Entram 50 contatos. Como uma equipe humana responde todo mundo em 2 minutos pelo WhatsApp?
Aí entra a tecnologia. Mais especificamente, o agente de inteligência artificial.
Que, em resumo, é o robô treinado para conversar de forma natural ali no WhatsApp, certo?
Isso. Ele resolve toda a informação pública, se o imóvel está disponível, o valor, o IPTU, quais os documentos para alugar, e já faz uma triagem. Tem um caso real de dezembro de 2025 relatado no guia de uma gestora chamada Lais.
Esse caso é muito bom.
É impressionante. A imobiliária focada em locação colocou a IA no primeiro contato. O tempo de espera caiu de 24 horas para inacreditáveis 15 segundos.
E a conversão subiu 82% em 1 mês. Mas aí me bate uma dúvida. Onde o robô para e o humano assume?
Tem uma regra de transição bem clara. Tudo que cria obrigação contratual ou envolve negociar valor, o robô passa imediatamente para o corretor humano. O robô faz o trabalho pesado de triagem e o humano foca na negociação fina.
E essa triagem alimenta o que o material chama de as 5 sequências da Lead Lovers. Explicando de forma simples, uma sequência é uma série de mensagens prontas que disparam sozinhas quando acontece um gatilho.
Vamos detalhar cada uma, porque isso muda o jogo. A primeira sequência é o primeiro contato. Ela responde o cliente em minutos e manda um alerta silencioso para o celular do corretor de plantão.
A segunda eu achei essencial. É o lembrete de visita. O sistema manda mensagem na véspera e horas antes. Isso levanta o comparecimento, que normalmente sofre ali nos 40, 55%, para mais de 75%.
Já a terceira entra no pós-visita. Ela manda um agradecimento no mesmo dia e no dia seguinte já envia a proposta formalizada. Agora a quarta sequência é a cereja do bolo.
A nutrição longa, né? Que ataca justamente aqueles 60% que só vão comprar no ano que vem.
Isso mesmo, ela dura de 6 a 18 meses, entregando e-mails quinzenais.
Mas como faz para não irritar a pessoa mandando mensagem por um ano e meio?
Entregando valor real e não só panfleto de oferta. O e-mail traz dados de valorização do bairro, dicas de como juntar documento para financiar, decoração, mantém a marca ali viva e útil.
Para quando o dinheiro sair, o corretor ser o primeiro a ser lembrado. Genial! E a quinta sequência cuida da reativação de contatos antigos e de avisar da renovação do aluguel faltando 90, 60 e 30 dias.
Automatiza tudo.
Mas deixa eu fazer o advogado do diabo. 3 da manhã de sábado. Corretor dormindo. A IA entende errado e promete um desconto bizarro no WhatsApp. A imobiliária paga a dunta no dia seguinte?
Paga cada centavo. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Qualquer promessa do robô vira parte do contrato. A responsabilidade é da imobiliária e do corretor. Por isso, a regra de nunca deixar o robô negociar preço é inegociável.
E ainda tem o conselho de classe, né? O Cresce Exili, que todo anúncio automatizado tem um número de registro com 25% do tamanho do nome e a letra J para as empresas. Se for na planta, tem que ter o registro de incorporação.
E não para por aí. Tem o pedágio das grandes empresas de tecnologia. Usar o WhatsApp oficial da Meta tem custos, que são divididos em 3 categorias.
Pay as Service, que é a resposta dada em até 24 horas, e essa não tem custo. Tem a Utility, que são avisos de utilidade tipo lembrete de visita, que é bem barata. E tem a de Marketing.
E é aí que o bicho pega. Uma mensagem de marketing, tipo uma oferta proativa, custa quase 9 vezes mais caro que a de utilidade.
O que explica perfeitamente porque a sequência longa de 18 meses vive no e-mail e não no WhatsApp. Imagina disparar marketing no Zap por um ano e meio para 5 mil pessoas. Quebra a imobiliária antes de o cliente comprar.
Quebra mesmo. O e-mail cobra pelo tamanho da lista, não por disparo.
E falando em lista, a gente tem que citar a RGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados exige o opt-in, que é aquela autorização ativa do cliente. Tem que guardar a data e a hora do aceite.
O que levanta uma bandeira vermelha daquelas bem grandes para a prática de comprar a lista de contatos, né? Total! Lista comprada é ilegal. O consentimento que o cara deu na farmácia não vale para a imobiliária. Usar isso hoje é pedir multa e ter o domínio bloqueado.
Bom, sabendo das ferramentas e das leis, como um gestor põe isso para rodar na segunda-feira sem enlouquecer? O guia traz 6 casos de uso. Como um corretor autônomo aplica, por exemplo?
Ele usa para reativar a base antiga do celular. Aciona uma sequência de 30 dias para descobrir quem voltou a ter interesse sem ter que mandar a mensagem um por um.
E a imobiliária de bairro foca em quê? Em responder o portal em 2 minutos? Já as houses de lançamento que vendem prédio novo usam para organizar a fila do pré-lançamento.
E a administradora de aluguel usa para gerenciar as renovações automáticas aos 90 dias. O quinto caso é focado na captação de imóveis, mandando uma sequência de 5 toques depois de uma avaliação gratuita para pedir a exclusividade.
E o sexto é o pós-venda, para gerar indicação logo que entrega a chave, que é aquele momento de felicidade. Já que a indicação fecha 36% das vendas, faz muito sentido. Mas e as dicas para a primeira semana de uso?
O primeiro passo, sem discussão, é autenticar o domínio de e-mail com os protocolos SPF, DKM e DMAC.
Traduzindo em informatiquês, pensem nesses protocolos como um passaporte digital reconhecido em cartório. Sem eles, o Gmail acha que você é um golpista de spam e joga sua mensagem direto no lixo, sem o cliente nem ver.
Exatamente isso. Depois da autenticação, a regra é não usar a lista comprada, aprovar os templates no WhatsApp primeiro e ligar o lead scoring.
Que é meio que um boletim escolar, né? Uma nota automática que aponta quem está interagindo mais e mais perto de fechar o negócio. E todo esse sistema cai num painel de controle que exige uns 20 minutos do dono na semana. Ele só precisa olhar 3 números de verdade.
Isso mesmo. O primeiro é o tempo até a primeira resposta. É o erro mais barato de arrumar, mas o que mais dá prejuízo. O segundo é a parcela de leads que simplesmente não recebeu contato nenhum. E o terceiro, que é a prova de fogo, é a taxa de visita marcada.
É aí que a gente separa atividade de resultado. Comemorar um sistema cheio de etiqueta de contato feito, mas não assinar contrato, é o mesmo que celebrar que a sua loja está lotada de curioso batendo papo, enquanto o caixa no fim do dia está zerado.
Com certeza. A visita presencial gerada por esse funil é o raio-x da operação toda.
Se a gente retomar a cena do começo, olha como o impacto é real. Aquele cara no sofá que ficava 6 horas esperando, agora clica e em 15 segundos a IA responde. Ele tira a dúvida, agenda a visita no sistema, recebe o lembrete no outro dia e o humano...
O humano entra descansado para fazer o que a máquina não faz, que é o aperto de mão e a negociação frente a frente.
Para a gente fechar, fica uma provocação pesada do material baseada em dados puros. 60% dos compradores demoram mais de um ano para decidir. E a indicação fecha quase 36% dos contratos. O que acontece com a imobiliária, que hoje ainda confia só na memória do corretor e não usa automação para nutrir esse relacionamento longo?
Vai ficar para trás. O mercado imobiliário não vai ser dominado por quem tem a vitrine mais bonita ou mais imóvel no site, mas sim por quem responde no primeiro minuto e não esquece o cliente pelos próximos 18 meses. O sistema automatizado virou sobrevivência básica.
Exato. Sobrevivência básica. Bom, um ótimo ponto para a gente encerrar a análise de hoje.